Olá, pessoal, tá começando agora mais um podcast, um projeto de podcast aqui pela Rádio Votorantim e a apresentação é minha, Ana Maria Aguimon. E hoje nós vamos receber uma convidada mais do que especial aqui, que veio tomar um cafezinho pra gente e tá na nossa casa aqui na Rádio Votorantim e que inclusive muitos de nós já ouvimos falar sobre ela. Essa artista incrível, maravilhosa que merece, né, um destaque. Então, ela que é a Flor Maria. Flor, seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
Obrigada, é um prazer enorme estar aqui, estou muito feliz.
Sim, nós também. Inclusive, eu conheci a Flor faz pouco tempo, né? Fiquei encantada com ela, foi numa apresentação na biblioteca infantil e foi por acaso que eu fui nesse dia, nessa apresentação, fiquei sabendo que ia rolar lá uma apresentação musical. E quando eu vi a Flor de lá, com esses cabelinhos dela, cacheadinhos, eu falei, que incrível, muito incrível, preciso falar com ela e preciso levar ela até a Rádio Votorantim. Mas Flor, eu queria que você começasse a falar um pouco sobre você, como é que foi a tua infância, onde você nasceu, quem que é a Flor Maria, pra gente conhecer um pouco mais?
Bom, eu nasci em Piedade, né, aqui do lado. Morei lá até o ano passado, me mudei para Sorocaba faz um ano, pouco tempo. E, bom, minha infância foi tranquila. Sempre tive muito ligada à música, né? Fui inserida nas aulas de música com 4 anos, no Conservatório de Piedade. E isso, né, eu sei que é muito privilégio poder ter tido isso na minha vida. E sempre meus pais incentivaram a tá dentro da música, né? Meu pai sempre pegava o violãozinho na casa e ficava tocando, nada profissional, mas ficava tocando. Então, sempre ligada à música, à minha infância. Mas foi uma infância, digamos assim, tranquila. Não era uma criança demoníaca, não.
Você disse que teve essa experiência no Conservatório de Piedade. Por quanto tempo que você ficou no conservatório? Conta um pouquinho dessa experiência sua como artista, né? Muito cedo, 4 anos de idade, a música, né, se descobriu na sua vida. Conta um pouquinho isso pra gente.
Eu fiquei no conservatório por 12 anos, dos 4 aos 16. E eu só fiquei até os 16 porque meu pai me tirou do conservatório por problemas, né? Adolescência, acontecem várias coisas. A gente começa a se entender enquanto indivíduo, enquanto vontades e desejos, e os pais da gente não aceitam muito bem. Então, meio que por castigo, ele me tirou. Mas foi uma experiência muito incrível, né? Que eu comecei fazendo musicalização, né? Iniciação musical. Aí depois entrei pro canto coral, fiz aulas de teclado, teoria musical e piano também. Depois eu comecei. E eu aprendi muito, mesmo sendo música erudita, que não era muito minha área, não era algo que me tomava, assim, por paixão. Mas sempre aprendi muito, absorvi muita coisa, mas eu percebi que não é esse o meu lugar.
Você diz, esse não é o seu lugar, assim. E qual seria? Qual seria, assim, acho que todo mundo tem um sonho, né? E qual que sempre foi o seu sonho?
Meu sonho, desde que eu me conheço por gente, meu sonho sempre foi ser cantora, sempre. Depois, né, veio o teatro, veio a dança, mas desde que eu me conheço por gente, eu lembro que eu queria ser cantora já.
Já que a gente tá falando sobre isso, você realizou seu sonho, né? E hoje é uma cantora que muitas pessoas conhecem e tem uma voz exorbitante, incrível. E como que o que isso mudou na sua vida? Eu sei que é difícil às vezes descrever, né? Porque é muito. E quando a gente sonha e consegue realizar isso, é incrível, né? E o que isso mudou na sua vida, Flor? Você se sente realizada hoje? Você pretende ir além do que você já conseguiu? Conta um pouquinho pra gente sobre essa experiência com a música.
É incrível, assim, pensar o que eu já alcancei em pouco tempo, né? Porque eu comecei a alcançar essas coisas quando eu vim morar pra cá, né? Eu venho pra Sorocaba desde 2011, mas pra fazer teatro. Porque, mesmo eu tendo feito conservatório, etc., tinha alguns professores que não me incentivavam lá dentro, enquanto cantora. Então, eu nunca era que ganhava solo, nunca... Eu falava que eu queria cantar em alguma coisa, vamos focar em outra coisa. Então, Eu falava, poxa, então eu acabei me desmotivando, né? E daí, com o teatro mesmo, foi um... O teatro pra mim foi se descobrir, se encontrar. E eu fui me entendendo também enquanto cantora dentro do teatro, né? E porque eu sempre gostei do teatro musical, etc. Hoje já são outras vertentes, né? Não é aquele teatro musical comercial, mas já foi. E dentro disso, minha companhia, ela trabalhava teatro musical, então eu cantava bastante, onde eu fui perdendo minha vergonha, porque eu sempre fui muito tímida, ainda sou, mas no palco não mais.
Você tem uma companhia de teatro?
Tenho.
Como que é o nome dessa companhia?
Companhia Gato Azul.
Gato Azul? Uhum. E por que que esse nome? Você mesma criou o nome?
Sim, foi eu e mais os dois fundadores, né, cofundadores. A gente veio da transição de uma outra companhia que estava muito perseguida lá em Piedade, nossa, parece. Perseguida. Mas, não, eram umas perseguições, assim, bestas, de querer sabotar a companhia, sabe? Inveja mesmo. A gente falou, ah, vamos encerrar as atividades dessa, que eu já era a diretora dessa companhia. E vamos começar uma nova. Daí a gente, ah, que nome, que nome, que nome. E daí, assim... Não tem nada muito em especial, assim. Mas eu amo gato. E o gato é um animal místico, né? E onde ele passa, ele vai deixando suas marcas, suas pegadas. Né? Tem disso. E a cor azul é maravilhosa, né? Uma cor que traz paz. Então, e depois fui descobrir que existe o gato azul mesmo, mas ele não é azul.
Você falou a respeito de teatro, sabe? É, eu gostaria até de compartilhar uma experiência contigo, porque eu era uma pessoa muito, extremamente tímida. Exato. E eu tinha trauma de microfone, sabe, Flor? É, porque uma apresentação de teatral da antiga escola que eu estudei, em São Roque, que eu sou de São Roque, eu fui falar no microfone e comecei a dar muita risada, mas de nervoso, sabe? E eu estraguei a peça inteira, porque o público começou a rir da minha cara. E, tipo, a professora ficou muito brava, a peça acabou, porque foi piada, sabe? Eu me tornei uma piada no palco. E eu falei, depois disso, eu nunca mais vou subir num palco e vou falar no microfone. Eu peguei trauma de microfone.
E tá aqui falando.
E tô aqui hoje falando no microfone. Até, mas eu sempre fui muito ligada ao teatro, sempre amei teatro. E eu falava para os meus pais o quanto eu gostava disso. Fiz jornalismo, mas sempre tentei levar o teatro comigo. Participei numa CIA teatral em São Roque por 5 anos. CIA de Tirambos. A gente sabe como que é a cultura no Brasil e como que é esse apoio que não tem. E como é visto a cultura no Brasil. É vista como um hobby, assim, e cultura é muito importante, principalmente o teatro, porque o teatro me ajudou muito com a minha timidez. Quando eu subia no palco, eu não sei te explicar, mas eu era outra pessoa, então o teatro ajudou muito na minha vida, e eu queria que você falasse exatamente sobre isso. Como é que você vê a cultura no Brasil, esse apoio que tem, se não tem, enfim, nós sabemos que estamos vivendo momentos difíceis agora, né, principalmente esse ano depois das eleições, mas onde vários cortes estão sendo inseridos na educação, enfim, em vários outros lugares. Isso é muito triste, é um momento muito triste para nós, artistas, enfim, jornalistas também. Eu quero que você comente a respeito disso. Você que está inserida nesse mundo, você que é artista, você que é professora também, fala um pouquinho a respeito da tua opinião, do teu ponto de vista.
Estamos passando por um momento muito crítico, né? A cada dia, assim, se eu abro notícias, eu fico... Não sei se eu choro, se eu rio, se eu saio correndo, o que que eu faço? E eu vejo que o que eu posso fazer é arte. Porque a arte, ela sempre foi resistência, né? E eu, enquanto mulher trans fazendo arte, eu tenho que resistir, né? Então, é muito difícil, né? É um dia após o outro. É sempre, assim, um pensar no futuro, mas talvez não, porque talvez não tenha um futuro. Então, é me jogar sempre, assim, no hoje, né? O que eu puder fazer com a minha arte hoje, eu vou estar fazendo. E porque... Eu não sei se vou estar aqui e não sei se vai... Não, arte sempre vai existir, porque a gente sempre encontra uma forma de fazer, né? Mas é isso, os cortes estão rolando. A gente é tratado como exatamente como um hobby, né? Quando perguntam o que você faz, sou cantora, mas e para o trabalho, o que você faz?
Mas você trabalha do quê?
Você trabalha do quê, né? Não, eu também canto, cara, o quê? Adoro, mas de trabalho. E, ou quando você fala que é atriz, né? Porque por anos eu dizia que era atriz, né? Porque hoje eu tô mais tô no canto mesmo, tô enquanto cantora, não consigo mais trabalhar com teatro por enquanto. Não tenho tempo. Mas no teatro, na música, né? Na dança também, é isso. Você é tratado como é um hobby, né? E ninguém precisa de arte, ninguém precisa de cultura, né? É o que sempre dizem. Mas, na verdade, precisa, né? Não existe a tão querida TV, a tão querida novela, se não for artista, né? Em todos os âmbitos. Então, tanto na música que vai na novela, tanto do ator e da atriz que tá ali, direção, fotografia, tudo isso. Então, não preciso, é um hobby. Precisa sim. E acho que as pessoas têm que aceitar esse lugar de... Meu, é um emprego também, né? E realmente, é pra minha diversão, só que é pro trabalho do outro, né? É isso está gerando um emprego, né? Isso que está dando sustento. E as pessoas têm que entender, né? Que o artista não é... aplauso. Também. Só que eu tenho os boletos que chegam no final do mês, né? Então, a gente... É nosso trabalho. Então, as pessoas muitas vezes... você não quer ir lá para divulgar seu trabalho? Mas não é uma vez. É tipo... 10 convites no mês para divulgar meu trabalho, sabe? Não é assim, né? São lugares específicos que a gente tem que ir, legal, divulgar o trabalho. Mas não a torto e direito, assim, vou sair divulgando meu trabalho e minhas contas que empilhe lá na prateleira, né? Parece meio mercenário, mas não é, porque um arquiteto não vai ir para divulgar o trabalho dele e desenhar uma planta, né? O médico não vai divulgar o trabalho dele, sair fazendo a torto e direito, exercer o trabalho dele, né? E assim todos os trabalhos, só que enquanto cantora, enquanto atriz, né? Nosso trabalho não é visto assim, né? Então, vamos lá divulgar seu trabalho. Beleza, vamos divulgar, mas vamos conversar, né? Hoje eu... Quando vou, né, me chamam para assim, e eu vejo que é um evento bem bacana, que realmente é necessário, né? Outro dia me chamaram para apresentar na ETEC de Piedade, para falar com os alunos. Eu fiquei muito feliz com esse convite, né? Falar diretamente com os alunos, o que é importante, o trabalho de base. É o que a gente esqueceu por um tempo. E aconteceu o que aconteceu. Então... Eu fiquei muito feliz, só que o que eu converso, será que tem como ajudar com a condução, né? A condução e alimentação, porque eu vou passar um dia fora de casa, né? Será que tem como? E quem realmente está interessado vai falar, sim, a gente dá um jeito, vamos lá que a gente dá um jeito. Agora, quem só está querendo estrela, status... Tô nem aí, né? Desculpa, não consigo. Então, é complicado. Então, já começa por aí, né? As pessoas não valorizando. E daí é reflexo, né? O que tá lá no poder é reflexo desse povo que não vê a cultura como algo muito importante, a arte como algo importante. E é por conta do trabalho de base que não foi feito, né? A gente se colocou num patamar de superior, né? Eu, né, me considero de esquerda e acho que nós, da esquerda, nos colocamos nesse patamar e esquecemos a base, né? Esquecemos de ir para a rua, de ir para o olho no olho, de pele, de abraço, de afeto. Né? Por conta do afeto, por falta do afeto, hoje a gente está sendo afetado com o que está acontecendo. Então... Acho que a gente não pode esquecer dessa base, né? E os artistas, principalmente. Artistas, a gente tá esquecendo do que é o afeto, Né? A arte é afeto, a arte precisa afetar o outro. Né? E se a arte não afeta, ela está sendo feita para quê? Então, a arte é para questionar. Né? Se você faz arte por arte, legal. Mas a minha arte é para afetar, é para questionar. Então, acho que é isso. A gente precisa ir mais para a base, mais pro olho no olho. Né? No teatro, na música, eu sempre gostei do teatro intimista, aquele que você chega e dá o texto olhando para a cara da pessoa, assim, a um palmo de distância. E na música também. Eu não gosto muito de palco e plateia. Eu gosto de estar ali no nível, né? Igual foi na biblioteca, né? Que você foi assistir. Eu gosto disso, de estar perto do público. Não curto muito esse show, palco e plateia. Acho que tá longe. Acho que muitas vezes a intensidade não chega. E precisa chegar com intensidade. Muitas vezes precisa chegar com os dois pés no peito em algumas pessoas. E é assim que a gente vai fazer mudança.
É, quando a gente fala disso, é muito triste quando você disse que talvez o amanhã não aconteça realmente. É, em tempos que nós estamos vivendo hoje, talvez amanhã não aconteça, porque a intolerância é tão grande lá fora que a gente pensa, como que isso pode acontecer? Porque nós somos seres humanos, somos todos iguais, sabe? E não há por que acontecer isso. Mas quando a gente tem um exemplo que, né, é o governo, enfim, que é intolerante, as pessoas se espelham nisso. E o resultado dessas eleições foi exatamente a respeito disso. E essa nova geração que está vindo corre um grande risco. Então, principalmente as crianças. E o que você acha que, quando a gente fala em solução, qual é a solução que você vê para reverter esse quadro? Como você acha que nós podemos aproximar essa nova geração da nossa cultura? Enfim, dessa não intolerância, sabe? Disso que está acontecendo agora.
Com a arte, né? Com a arte e com a empatia. Acredito que isso é o que vai mudar. Eu tenho muita fé, assim. Eu acredito na rapaziada. Já dizia aquela música. Então, eu vejo. Eu tenho duas irmãs mais novas. Uma de 18, outra de 15. Então, mesmo eu passando, né, um pouco dessa idade, já estando mais pra frente, eu ainda convivi muito com essa garotada, né? Convivo. Né? Tanto que essa palestra que eu fui lá na ETEC, dei a palestra na sala da minha irmã também, sem saber que era pra sala dela. Cheguei lá, minha irmã tava lá. Então, convivo, né? Os amigos dela iam em casa. E é outra mente, sabe? É outra mente das pessoas que estudaram comigo. É outra criação. É outro entendimento de mundo. E eu acho que é isso. Né? É isso. E isso vem muito da educação. Né? A educação tem um papel importantíssimo nisso. Né? E a educação tem um papel importantíssimo nessa base desse indivíduo. Né? O professor é tão desvalorizado no Brasil, né? Principalmente hoje, que estão havendo cortes de pesquisas, né? Pesquisas científicas. Ah, porque não precisa, né? Afinal, é só ensinar a ler e escrever, tá ótimo.
Falando nisso, quando eu estava no primário, entre primeira e quarta série, eu tinha uma matéria específica para música. E hoje o currículo está sendo extinto, né? Hoje não se vê mais uma matéria específica para música. O que você acha dessa extinção? E o que a música ela agrega para o jovem e para a criança?
A música, né, está sendo extinta. Artes, filosofia, sociologia, história. Porque são matérias que te trazem um conhecimento histórico, né, também. Porque um povo que não conhece sua história não sabe o que vai vir, não sabe o que vem para frente, não conhece, não sabe o que está acontecendo, né? É um povo ignorante. Isso interessa muito, né? Isso interessa para quem está lá em cima, né? No poder, para os governantes. Então, quando você corta as artes do currículo escolar, principalmente, é isso que eles estão querendo. Que um povo que não pensa, um povo que não reage, um povo que não questiona, um povo que está só você é o cara, você é o cara, quero que você resolva a nossa segurança, eu quero estar seguro dentro do meu prédio, né? Isolado do mundo, não quero ser afetado por aquele ser que é marginalizado, né? Não quero dar de cara com uma travesti na rua, não quero dar de cara com um morador de rua, eu quero que você faça uma higienização, né? E eu quero estar ali, no meu, né, no meu prédio, no meu muro cercado. Não quero ser afetado com isso. E a arte traz isso, né? Não tem como você fazer arte e não se questionar. Não tem como você fazer filosofia e não se questionar. E não colocar a cabeça no travesseiro e sentir vontade de chorar muitas vezes. Eu estudo filosofia política aqui em Votorantim, inclusive, no Parque da Autonomia. E já teve dias de eu chegar depois da aula e não conseguir dormir. De começar a chorar. De desespero. Porque é desesperador. Você olhar para o cenário, olhar o quanto a gente é ínfimo durante, enquanto essa situação toda que acontece, e o quanto a gente é mesquinho, né, em olhar para o outro. Né, em olhar o quanto a gente também quer afetar o outro de alguma forma boa, né? Porque existe o afeto bom e o ruim, né? O que afeta a gente muitas vezes nem é bom, né? Então, o quanto a gente quer afetar o outro de uma forma boa. E quando eu dava aula de teatro numa escola estadual, em Piedade, eu falava muito isso. Vocês acham que eles querem que eu esteja aqui dando aula? Vocês acham que realmente eles querem? Porque não exigia uma formação de teatro para estar lá dando aula. Falei, eles podiam pegar qualquer um. Tá passando na rua assim, você é desinibido, quer dar aula de teatro? E boa, né? Faz uns exercícios, né? Tá ganhando um dinheiro, uma ajuda de custo. E ótimo, vocês têm sorte que eu faço teatro. Eu estou estudando teatro. Na época eu estava fazendo o técnico. E estou trazendo realmente questionamentos e ajudando vocês a questionar. Porque não é isso que eles querem. Tanto que foi cortado esse projeto no final do ano. Não foi por minha causa. Eu acho que não. Foi cortado na região inteira, né? Que era o Mais Educação.
A gente conversou aqui, mas eu acho que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito das suas composições. Né? Em 2018, né? Você lançou o primeiro clipe. O nome do clipe é Pra Quem Leva Vergonha no Bolso, né? Foi uma composição própria? Fala um pouquinho disso.
Sim, foi a primeira música que falava sobre mim. Que realmente eu compus e eu falei, nossa, é tão forte que me bate, que me afeta, né? E no momento não me afetou de uma forma boa. Tanto que eu levei um bom tempo para conseguir mostrar para alguém essa música. Porque eu ainda não estava pronta, né? Era um processo para mim. Eu não tinha feito minha transição ainda. Então eu tava nesse processo exatamente de me entender enquanto mulher trans. E estava muito confusa, assim, um turbilhão. E daí quando eu escrevi essa música, eu falei, nossa, é isso. Eu consegui expressar o que eu tô sentindo. Então, ela tem uma importância muito grande, né? Muito significativa para mim, nesse quesito. E foi uma época que já estava havendo cogitações sobre eleições, né? Então, daí fica um questionamento sobre a música.
E existem outras que estão em processo agora? Quer lançar novos clipes?
Sim, né? Acabei de lançar o EP com a minha banda, Flor Maria Jardim Elétrico. Estou buscando músicos para compor a banda, né? Para uma reformulação. E este EP tá muito bacana, tá tendo uma repercussão muito legal. E eu tô querendo fazer um clipe de uma das músicas, né? Que é a Fetiche. Então, estamos em processo. Vamos ver no que vai dar. E as composições estão em processo sempre também, né?
A Fetiche, você pode contar um pouquinho do que se trata? Não precisa contar tudo, porque nem pode, mas só um.
O horário não permite? Não. ela, na verdade, ela fala sobre a fetichização dos corpos, né, das mulheres trans, do corpo da mulher negra, do corpo da mulher enquanto criança, da mulher cis. De alguma forma, nossos corpos sempre são fetichizados por homens, né? São colocados nesse lugar de fetiche. E eu compus ela exatamente no momento de revolta, assim, quando a gente baixa aqueles aplicativos de que quer conhecer pessoas e tudo mais. E eu via o quanto o meu corpo, né, ele era... atraía muito homens que queriam fetichizar, né, fetichizar o meu corpo. Colocar ele num lugar de uso, como objeto, né. E eu fiquei revoltada, né, quanto a isso. Isso acontece demais, né? Realmente não podemos entrar em detalhes. Seria necessário, mas não podemos. E a fetiche surgiu disso, né? Um grito de revolta, um grito de socorro, né? Um basta, assim, chega, né? Então, é meio que isto.
É bem forte, né? E se trata do que a gente vive todos os dias. Outro dia eu recebi um advogado para falar sobre a nova lei trabalhista. E, inclusive, eu perguntei para ele a respeito do machismo que ainda existe no mercado de trabalho, porque as mulheres ainda ganham menos do que os homens para fazer as mesmas funções, né? A gente não entende o porquê. A gente nasceu numa sociedade machista, né? Misógina, enfim. E eu acho que nós precisamos debater isso todos os dias, tanto nas escolas quanto nas universidades. Eu me formei na Uniso e lá eu tive aula de gênero e sexualidade com a Fina, né? Maravilhosa.
Minha amiga. E a Luna também.
Exatamente. E eu disse para a Fina um dia que após eu fui numa palestra dela a respeito disso, do gênero e sexualidade, e foi uma palestra que me inspirou muito. E quando eu saí de lá, eu consegui me assumir para os meus pais. Isso foi muito importante para mim, porque até então, nós, às vezes, temos preconceitos com nós mesmos, não nos aceitando. Isso é muito triste, sabe? E quando a gente discute isso, a gente entende isso, de que não é errado e que não é uma escolha, né? Porque se fosse escolha, seria fácil. A gente escolheria ser o que a sociedade aceitaria. Sim. Mas isso é muito importante, Flor, porque as pessoas precisam debater isso e a gente precisa entender o quanto é importante debater isso para todos. Nas universidades, nas escolas. E você é você hoje é uma agente, né? Uma agente cultural, uma formadora de opinião. E é muito importante o trabalho que você faz com as crianças, porque você é uma pessoa que quer mudar. E todos nós temos esperança de que um dia vai mudar. E é um trabalho de formiguinha, né? E parece que às vezes a gente volta tudo de novo, como agora, um regresso. Mas às vezes, só da gente ter pessoas que trabalham para isso, para que isso mude, eu acho que muda o mundo de muitas pessoas. Inclusive o meu mudou. A partir do momento que eu saí dessa aula da Fina, e eu digo para ela até hoje que ela mudou a minha vida com esse discurso. E eu garanto que você muda a vida de muitas pessoas. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está te ouvindo agora. Eu sempre peço para quem vem aqui, independentemente do assunto, deixar uma mensagem para quem está ouvindo para mudar, para ter esperança, sabe? Porque há esperança, mesmo que... Nós estamos, mesmo que a gente esteja hoje numa escuridão, enfim, mas sempre há uma esperança.
Sim, eu acredito no afeto, né? Eu falo muito de afeto, né? Mas eu acredito no afeto, assim como, né, no afeto que a gente, como a gente afeta e quanto a gente é afetado. Então, eu penso que a gente tentar afetar as outras pessoas o máximo da forma melhor possível, né? Tentar construir, né, um amanhã que talvez exista, né? Que é uma interrogação, mas um amanhã que seja melhor para muitas pessoas. Eu penso nisso, né? Enquanto artista, enquanto mulher trans, pode ser que eu não não chegue a ver esse dia, esse amanhã bonito, esse amanhã que a mulher trans é respeitada enquanto profissional, seja em qual área ela trabalhar, que muitos estão na prostituição hoje por conta disso, por não haver um mercado de trabalho. É, então, ela ser respeitada enquanto ser humano, indivíduo, né? O artista ser respeitado enquanto profissional do que faz, né? Haver esse respeito. Talvez eu não veja esse amanhã, esse dia, né? Mas eu tô aqui para que esse dia aconteça. Então, é a gente não pensar, não ser egoísta, né? A gente é muito egoico de pensar no próprio umbigo, né? A minha música Senhor Dono da Razão fala disso. De pensar no próprio umbigo, de que... Ah, dane-se. Não tenho nada a ver com isso. E não, eu tenho muito a ver, né? Eu não tô sozinha. Eu não tô nesse mundo sozinha. Não tô aqui em Votorantim sozinha. Não tô nesse estúdio sozinha, né? A gente nunca tá sozinha. Então, é pensar nesse afeto como uma bolha que ela vai se expandindo, né? Vai afetando mais pessoas e trazendo mais pessoas para esse afeto grande, né? Então, é meio utópico, mas é real. É real. Quando você começa a pensar nisso, é mudar o seu mundo, né? Ai, como muda o mundo? Muda o seu mundo. Muda os seus hábitos. Muda a sua forma de pensar, né? Muda a forma de ver as coisas. Muda a sua casa. Muda. Você vai ver como isso começa a mudar o mundo de outras pessoas também.
Então, Flor, é isso. Antes da gente encerrar, eu gostaria de encerrar de uma forma que dê para lembrar, né, do que se tratou toda essa nossa conversa. Nós poderíamos chamar uma música tua, né, Rick?
Sim. Queria agradecer por estar aqui hoje. Acho importantíssimo. E quem quiser saber mais da Flor Maria... Tem uma pagininha no Facebook, tem no Insta, que eu movimento mais, meu Insta pessoal, ____Flor Maria. E tem o Insta da banda, Flor Maria e o Jardim. E tem as músicas no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Google Play, todas essas streams da vida. E, bom, é isso. Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, vai lá. A música que a gente vai soltar daqui a pouco, a seguir, é Fetiche, a música que eu falei, que fala sobre, né, a fetichização dos nossos corpos, dos corpos femininos, das mulheres, não só das mulheres, mas dos corpos femininos, né, dos corpos de gays afeminados, que sofrem muito preconceito também. Então, eu dedico essa música a todos esses corpos femininos que sofrem com essas fetichizações. Estamos juntas.
Pessoal, não vá me dizer. eu tô sozinha sem ninguém. Hei de encontrar alguém que possa me assumir e me amar. Sou mulher, sim, sou mulher. A sua é banal.
Bom, esse foi o bate-papo com a Flor Maria, ela que é atriz, compositora, diretora, diretora musical. Flor, tô muito feliz por ter recebido você hoje, foi muito importante para mim, para as pessoas que estão ouvindo. Foi um bate-papo construtivo e é disso que a gente precisa de construção, de pensamento, de amadurecimento, enfim. E cada evento que eu vou, cada movimento cultural que eu participo, eu amadureço mais, eu consigo pensar mais. Isso é muito importante, é o que a gente precisa para desconstruir tudo isso que é de ruim que a gente está vivendo agora. Então, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, você é uma pessoa incrível, uma pessoa especial, uma batalhadora. E obrigado. Acho que a gente tem que valorizar isso. E muito sucesso e resiliência para todos nós, essa é a palavra que eu amo, é a minha palavra. E é isso, Flor, obrigada, viu?
Eu que agradeço.
Tá bom, gente, essa foi a Flor Maria, grande nome aí da nossa região. E você está sintonizado na Rádio Votorantim. Esse foi o bate-papo com Ana Maria Aguimon. A gente se vê na próxima e tchau, tchau.